dos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 20 de novembro. Foi o dia em que se iniciou o julgamento de 24 dirigentes da Alemanha nazi por um tribunal internacional. Foi em Nuremberg, foi em 1945. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Embaixador americano confirma ter pressionado a Ucrânia por ordens de Donald Trump. Israel ataca alvos iranianos na Síria. Como sempre, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, estamos virados para Angola. Confrontos na Lunda Norte depois de ataque a garimpeiros por parte de forças de segurança.
Encontraram alguns hoje aqui, ele está vendendo, prenderam. Deram o tiro no um dele, a primeiro, confusão iniciou. Tropas fugiram, chegaram no bairro Mustanga, atacaram o bairro Mustanga.
Vamos ter reações, vamos também falar de outras questões sobre Angola. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Quer dizer, um debate nacional, mas tem que ser um debate de pessoas que falem os factos, não que falem a política. Isso não pode continuar assim. Não pode. Isso vai piorar.
Estamos a falar, portanto, do crime. Vai estar em foco aqui na Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E vamos começar aqui na capital americana. O embaixador na União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje ter seguido ordens do presidente Donald Trump para pressionar o governo da Ucrânia e investigar o antigo vice-presidente Joe Biden no início do seu depoimento no Comitê de Inteligência na Câmara dos Deputados. Sondland, que continua a testemunhar neste momento, revelou que o vice-presidente Mike Pence, o secretário de Estado Mike Pompeo e o ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton sabiam das ordens do presidente para suspender a ajuda militar à Ucrânia até o início das investigações. Nas suas primeiras declarações, ele acrescentou ter trabalhado com o advogado especial de Trump, Rudy Giuliani, nas questões da Ucrânia sobre, citamos, as ordens do presidente. Fim de citação. O diplomata confirmou que o esforço de Giuliani para pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por investigações sobre os rivais políticos de Trump era um quid pro quo, ou seja, troca de favores para organizar uma visita à Casa Branca do líder ucraniano. Esta é a segunda semana de audiências de testemunhas na investigação que pode levar à abertura de um processo de impugnação do presidente que negou as irregularidades, chamou o inquérito de caça às bruxas e atacou algumas das testemunhas.
Pelo menos 11 soldados sírios e membros de uma milícia iraniana morreram na sequência de um ataque israelita durante a madrugada de hoje contra posições da Guarda Revolucionária do Irão nos arredores de Damasco. O ataque em grande escala foi confirmado por Israel e visou posições militares iranianas e do exército sírio, depois de terem sido interceptados na terça-feira 4 disparos de artilharia lançados da Síria e que tinham como alvo território israelita. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que entre os mortos estão 7 estrangeiros que integravam as forças Al-Quds, iranianos aliados de Damasco. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse em nota ter avisado que atacaria quem atacar Israel.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse hoje que recentes manifestações através do país em que morreram mais de 100 pessoas foram levadas a cabo por inimigos envolvidos numa conspiração da Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Num discurso televisionado, Rouhani afirmou que manifestações pró-governamentais espontâneas tinham derrotado os inimigos do país. As manifestações eclodiram num fim de semana, depois do governo ter anunciado um aumento de 5% nos preços dos combustíveis e o seu racionamento. A Amnistia Internacional disse que 106 pessoas foram mortas.
A polícia no Zimbábue usou hoje gás lacrimogéneo e agrediu pessoas que se tinham reunido para ouvir um discurso do líder da oposição, Nelson Chamisa, em Harare. Dezenas de pessoas fugiram à repressão da polícia após agentes terem isolado a sede do partido Movimento para a Mudança Democrática antes do discurso do seu líder do partido. As forças policiais patrulharam as ruas munidas de canhões de água.
O líder de uma das milícias que controla a maior parte da República Centro-Africana foi preso no Chad, anunciou hoje o governo da República Centro-Africana, dizendo que quer agora a extradição de Abdoulaye Meskine, líder e fundador da Frente Democrática do Povo Centro-Africano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar com uma notícia que nos acaba de chegar da Lunda Norte. Confrontos entre civis e forças de segurança envolvidas em ataques a garimpeiros. O Armando Chicoca tem os pormenores.
Forças coligadas, comandos das Forças Armadas Angolanas e Polícia de Intervenção Rápida são acusadas de ter destruído ao meio da manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, na aldeia de Musanga, município de Capenda Camulemba, província da Lunda Norte, 28 casas, 8 cantinas, 12 motorizadas, 3 pessoas presas e outras 3 baleadas. Falando para a Voz da América, de acordo com Matos Lufua, tudo começou quando as forças militares faziam emboscadas ao longo dos caminhos das lavras aos garimpeiros, que depois dos comandos terem disparado e atingido um cidadão, provocou a ira dos jovens desta aldeia.
O problema é que está aqui de manhã, aqui tem muita tropa, estava a fazer emboscada como o país que tem guerra. Foram no caminho da mata, próximo do bairro, fizeram emboscada, encontraram alguns jovens assim, ele que está vendendo, prenderam. Deram o tiro no um dele, a perna partiu. Quando a perna partiu, então o povo que estava naquele bairro Cangola, como posto das tropas está lá, então não sentiram mais medo, o fuzil iniciou. Quando o fuzil iniciou ali, tropas fugiram. Quando fugiram daí, então chegaram no bairro Musanga, atacaram o bairro Musanga. Tiro no atiro, tiro, até agora, até que o fuzil não está a acabar. Então daí, roubaram 12 motas. Outro mota queimaram 12 motas.
Os tropas?
As tropas, sim.
Hoje, quarta-feira?
Ah, agora mesmo. Até agora a confusão ainda não acabou. Continua.
A Voz da América procurou ouvir a versão do administrador às autoridades policiais e militares do município de Capenda Camulemba, sem sucesso. A aldeia da Musanga localiza-se a 10 quilômetros do município de Capenda Camulemba, junto da Estrada Nacional 230, troço Luanda Saurimo. O Soba Mwakavula confirma os acontecimentos e diz que crianças e adultos estão dispersos pelas matas e rios com medo de serem queimados nas suas próprias casas pelos comandos. Aquela autoridade tradicional pede ao presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, para mandar parar o que considera de violação grave dos direitos humanos na província da Lunda Norte. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Angola registrou no terceiro trimestre deste ano mais de 18 mil crimes de natureza diversa, isto numa média de 187 casos por dia, com a capital do país, Luanda, à frente das ocorrências. As estatísticas da Polícia Nacional indicam um aumento em mais de 300 casos. Na lista de crimes surge como maior número de casos os roubos, dos quais a grande esmagadora maioria em Luanda, seguido dos furtos, ofensas corporais, crimes cometidos com armas de fogo, violações, drogas, homicídios voluntários, raptos e outros. Conforme as estatísticas indicam, Luanda é onde se registram grande parte dos crimes e muitos deles estão agora a subir na sua natureza violenta. Manuel José.
Nos últimos dias, a capital do país tem verificado um crescente de crimes e, na sua maioria, violentos, que normalmente culminam com mortes. Nós fomos ouvir especialistas para o diagnóstico da situação. Carlisa Sala é psicólogo e bastonário da ordem. Numa primeira análise, o especialista pensa que a sociedade perdeu moral e o executivo entrou em crise de autoridade.
Ultimamente tomei conhecimento que muitos dos meliantes que estão a praticar esses crimes foram militares. Isso significa que a facilidade de obter a arma, obtermos munições, esse preconceito que nós temos mas pensando que quando o militar tira o seu fardamento, torna-se civil, é um fator muito perigoso. O que se deve trabalhar primeiro é a mentalidade. Então é aí onde deveríamos procurar nós, psicólogos, para podermos trabalhar sobre a mentalidade. Porque existem técnicas que se pode utilizar para poder neutralizar esse movimento da criminalidade.
Um outro motivo apontado pelo psicólogo para o estrangulamento das famílias angolanas é o surgimento de várias seitas religiosas que, na sua visão, são pequenas empresas do mal.
E neste momento, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Temos um grande problema que o país deve resolver. O problema da proliferação de seitas religiosas. Todos que estão a surgir, que estão a vir, pensam na RDC, Brasil, não sei mais onde. Na maioria são seitas. Então, se eles não contribuem em nada para as obras sociais, não constroem escola, não constroem centro médico nem hospital, se o governo lhe chama de parceiros, parceiros vêm. Se o pastor é mágico, e o governo é chamado de parceiro. Então, esse parceiro é no campo da magia. Eu ando muito preocupado, principalmente da responsabilidade que eu tenho como bastonário da Ordem Psicólogo de Angola, sobre os desmandos e a destruição das famílias angolanas por muitas seitas religiosas. E o governo está no silêncio por quê? Quem não diz nada, consente.
O sociólogo Heitor Simões defende uma intervenção urgente do Executivo, senão pode perder o controlo.
Tem que haver um debate nacional, mas tem que ser um debate de pessoas que falem os factos, não que falem a política. Que isso não pode continuar assim. Não pode. Isso vai piorar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Sul. Foi suspensa a exploração de madeira no Cuando Cubango. O Fernando Caetano diz-nos agora que há um descontrole no abate de árvores e a decisão de suspender temporariamente a prática foi tomada pelo governo da província e pelo Ministério da Agricultura e Florestas. Fernando.
O governo do Cuando Cubango, na pessoa do seu porta-voz, João Iambo.
Enquanto se estabelece contatos com as autoridades competentes do Ministério da Agricultura, devido ao estado caótico e de descontrolo no que toca a esta prática na província.
Rica em recursos florestais, a província sentiu a exploração da madeira apenas nos últimos 10 anos. A Associação dos Madeireiros daquela província, e não só, já reagiu e disse que a medida tomada pelo governo, apesar de positiva, vai provocar alguns constrangimentos. No ano de 2018, o Ministério de Tutela inaugurou um entreposto aduaneiro cujo objetivo era dinamizar os serviços onde a madeira explorada a partir do Cuando Cubango e Cunene é controlada e fiscalizada para posterior envio às províncias portuárias para exportação. A estatística deste ano aponta que até primeiro semestre do ano em curso, a província exportou, através do referido entreposto, mais de 3 mil metros cúbicos de madeira. O governo da província do Cuando Cubango suspende a atividade de exploração de madeira por considerar haver fuga ao fisco.
80% das empresas que tiram madeira aqui não pagam a sua tributação aqui, nem aqui, nem em lado nenhum.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Mais de 50 mil crianças continuam fora do sistema de ensino na província da Huila. E esse número pode não corresponder a uma realidade que pode ser bem maior. Teodoro Albano.
São elevados os números de crianças fora do sistema de ensino ou em risco de abandono escolar na Huila, segundo um estudo do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação, CID, afeto a um Instituto Superior de Ciência da Educação, ICHED. A condição de extrema pobreza de muitas famílias, as questões culturais, a distância, em muitos casos, que separa a casa da escola, levando alunos a percorrerem longas distâncias para chegar à escola, são os fatores apontados pelo estudo. Elder Paú, do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação, lembra que, apesar de se constatar ainda um déficit na construção de escolas, alerta que, para uma melhor educação, sobretudo no ensino de base, se o aumento do número de salas não basta.
Estamos a falar de zonas periféricas, onde o nível dos alunos, em termos de apreensão de conhecimentos, é muito baixo. Podemos olhar para as taxas de reprovação e a frequência dos próprios alunos ao nível da escola, a assiduidade dos alunos e dos professores, mas tentar pensar num reforço de capacidades.
O número de crianças fora do sistema de ensino na Huila ascende os 50 mil e a seca dos últimos anos pode ter agravado ainda mais a situação, sobretudo nas zonas mais afetadas. Para o secretário provincial de Simprof na Huila, João Francisco, o nível de aproveitamento das crianças não pode estar dissociado da estabilidade social das famílias, muito afetado. Por exemplo, no ano letivo em curso presta a terminar.
Significa que este ano prevê-se um déficit negativo muito grande em relação aos resultados, por causa da situação conjuntural que nós vivemos.
O governo da Huila já admitiu por várias vezes a necessidade de investimentos no ensino primário, numa altura em que a província prepara-se para incorporar, no âmbito do concurso público de educação 2019, mais de 400 professores, para somar aos mais de 18 mil atuais. O ano letivo 2019, no ensino geral, encerra no corrente mês de novembro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A poucas horas do final de um mandato de 3 anos, o Conselho Provincial de Benguela da Ordem dos Advogados está a ser associado a práticas de corrupção, desvios de fundos. A denúncia é feita por um candidato à presidência, o jurista Valdemar Tadeu, e isso já foi contrariado pela direção cessante de Valdimo Sima, que sublinha que os relatórios de contas foram sempre apresentados publicamente. João Marcos.
Elaborado por uma empresa de contabilidade, o relatório aponta para incumprimento da legislação fiscal em pagamentos que movimentaram 2 milhões e 275 mil kwanzas, pouco menos do que o Conselho Provincial pode obter mensalmente em cotas dos associados. Recentemente, na apresentação do seu manifesto eleitoral, o candidato da lista A disse que a falta de transparência com relatórios e contas não assinados pelo gestor financeiro foi uma prática constante ao longo dos 3 anos do mandato.
A fim de combater todas as práticas de corrupção que mina a nossa classe profissional e provoca retrocessos que debilitam os pilares do nosso Conselho Provincial como uma família solidária e digna. Desafio de pôr termo à subtração e desvio do dinheiro de todos nós através de uma contabilidade tecnicamente criativa, habilidosa e maquiada. Durante os 3 últimos anos, o Conselho Provincial de Benguela e o seu presidente eclipsaram-se.
O presidente cessante, Valdino Sima, que não comenta o teor do relatório, assinala que o Conselho Provincial da Ordem dos Advogados trata dos assuntos em Assembleia.
A Ordem dos Advogados é uma associação pública que aprova a gestão e as contas em Assembleia. Realizou sempre Assembleias. Em 2016, o relatório de contas e gestão de atividades foi aprovado com unanimidade. Em 2017, também foi aprovado com unanimidade. Em 2019, o relatório de contas foi aprovado com um único voto contra, que por sinal é do candidato da outra lista.
Líder da lista B, Sima promete representações em todos os municípios e um centro de resolução extrajudicial de litígios, o primeiro fora de Luanda, ao passo que Valdemar Tadeu diz ser a alternativa ao despesismo e à falta de união e de dignidade na classe. As eleições acontecem no próximo dia 22. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste em Gabu, mais tarde vamos ter a Sitchanoku, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Cabo Verde mais tarde vamos estar com a Rádio Morabeza. Na internet, a nossa morada é voaportugues.com, voaportugues também para o Facebook, e o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Vamos agora falar da agricultura. Há um programa agrícola do governo para reclusos dos estabelecimentos penitenciários de Malanje e Bengo. Luísa Soares diz-nos que o Ministério do Interior quer tornar autossustentáveis em produção de alimentos para reclusos e efetivos dos diferentes órgãos de estabelecimentos penitenciários do país.
A iniciativa piloto foi lançada oficialmente no final de semana na província de Malanje, denominado Agridamba. Outro do gênero funcionará no estabelecimento penitenciário de Cabocha, Bengo, ambos a cargo da empresa daquele ministério, Capros, referiu o diretor de projetos, Manomona Eduardo.
Vocacionada para gerir os ativos da Caixa, para criação de receitas e também tornar o Ministério Interior autossustentável em termos de alimentação, meios de aquartelamento, produtos de higiene e limpeza pessoal.
A produção agropecuária na Damba Penitenciária reserva para a presente campanha agrícola 2019-2020 100 hectares de terra aráveis para o cultivo do milho, mandioca, hortícolas dos 9 mil disponíveis. A população animal é de 540 bovinos. Os projetos Agridamba em Malanje e Agricabocha Bengo absorvem a mão de obra de tenta no âmbito do processo de ressocialização com a introdução de artes e ofícios que serão úteis no processo de reintegração social nas respectivas comunidades de origem. Jonas Vieira é recluso proveniente da província do Kwanza Norte. Naquela cadeia, está envolvido na atividade agrícola.
Nós trabalhamos o produto, conforme já acabam de ver, e vamos aumentar mais dia após dia ao produto. Produzimos milho, cebola, pimenta, feijão e vários tipos de produto que assim nós produzimos aqui no campo.
Uma carrinha para o transporte da produção, fertilizantes, sementes e instrumentos de trabalho, incluindo uma moto cultivadora, foram entregues pelo governo local, através do Gabinete Provincial da Agricultura. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. O Euro 2020 terminou ontem a fase de grupos, portanto já temos as 20 nações que vão diretamente e as 16 que vão à repescagem, de onde vão sair mais 4. Ontem a assinalar duas coisas, a qualificação do país de Gales e as muitas cabazadas que foram registadas em vários jogos. O país de Gales derrotou a Hungria por 2-0. Tinha que ganhar. Ganhou. Dois golos de Aaron Ramsey, meio-campista do Juventus. Gareth Bale, do Real Madrid, teve um excelente jogo, mas o Real não vai gostar da celebração de Gareth Bale, com uma bandeira que dizia primeiro o país de Gales, depois o golfe e depois o Madrid. A lembrar que Bale gosta muito de golfe. Os colegas chamam-lhe o golfista. No capítulo das cabazadas, uma curiosidade. Bélgica deu 6-1 ao Chipre, esteve a perder por 1-0. Alemanha deu 6-1 à Irlanda, esteve a perder por 1-0. Holanda deu 5-0 à Estónia. Rússia deu a mesma receita a São Marino. E tal como a Holanda, marcou 2 golos na primeira parte e 3 na segunda. Nesta fase de qualificação, 3 nações não perderam um jogo. Itália, no grupo J, teve 10 jogos, 10 vitórias. 37 golos marcados, 4 sofridos. Bélgica também teve 10 jogos, 10 vitórias, 40 golos marcados, 3 sofridos. Espanha teve 8 vitórias, 2 empates, 31 golos marcados e 5 sofridos. A Inglaterra, da Special One, o especial está de volta, é verdade. José Mourinho foi ontem contratado pelo Tottenham, que agiu rapidamente. Primeiro despediu Maurício Pochettino, 12 horas depois, nomeou Mourinho. Portanto, tudo preparado com antecedência. Tottenham, o ano passado, esteve bem. Foi à final da Liga dos Campeões, que perdeu com o Liverpool por 2-0, mas este ano não vai nada, nada bem. Mourinho, figura sempre controversa. Há quem não goste, mas há, sem dúvida, quem goste. Nos clubes ingleses, Mourinho teve sempre muitos adeptos. José, vamos a ver se é o especial. Bacano, NBA, ontem apenas 4 jogos. Golden State foi a Memphis ganhar 114-95, Nova Orleans 115, Portland 104. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação. Aqui em Washington, a voz da América. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que o seu governo vai perseguir os responsáveis por ataques no centro de Moçambique. Ataques esses que se pensa serem dissidentes da RENAMO, o segundo maior partido de Moçambique. Davis Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, disse a este respeito.
Não pode haver perseguição, porque vamos perseguir pessoas inocentes, vamos continuar a destruir o país, e lembre-se, nenhuma pessoa conseguiu acabar com a guerrilha. Pode-se cantar vitória hoje e amanhã voltar a cantar guerra. É isso que acontece em vários mundos que nós vivemos. Portanto, a nossa intenção é que, de fato, ninguém deve ser excluído e deve-se, naturalmente, sentar, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, encontrar as causas. Se há guerras internas dos partidos políticos, que encontrem solução entre eles, não haja interferência nisso. Mas nunca marginalizar pessoas, porque as pessoas têm os seus direitos e as pessoas querem viver. Ninguém de nós, nem eles, nem outros, querem viver embaixo das armas. Acredito eu. Ninguém quer baixar e viver em baixos tiros. Ninguém de nós quer andar sem saber se vai chegar ou não. Mas também todos nós queremos votar tranquilo e saber que aquilo que nós votamos é aquilo que é anunciado.
Era o dirigente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango. E na segunda meia hora nós vamos ter mais reportagens sobre Moçambique. Vamos ter uma reportagem sobre esta questão e outras aqui na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Tchala Moana, Lekela Moadi.
Kabuya! Je peux vivre la main. 12:30, Washington DC, Voz da América, a transmitir a sua emissão em português, 20 de novembro de 2019, em Moçambique, são 19:30, em Angola, 18:30, na Guiné-Bissau e São Tomé, a princípio, 17:30 e 16:30, em Cabo Verde, nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje ter seguido ordens do presidente Trump para pressionar o governo da Ucrânia a investigar o antigo vice-presidente Joe Biden. Pelo menos 11 soldados sírios e membros da milícia iraniana morreram na sequência de um ataque israelita durante a madrugada de hoje contra posições da Guarda Revolucionária do Irã nos arredores de Damasco. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. Na produção desta emissão, Lio Sahilo e na engenharia do som, o Wagner Robert. As notícias com João Santarita.
O embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje ter seguido ordens do presidente Trump para pressionar o governo da Ucrânia a investigar o antigo vice-presidente Joe Biden. Sondland falava no início do depoimento do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados e continua agora a ser ouvido. Ele acrescentou ter trabalhado com o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, nas questões da Ucrânia, sob as ordens do presidente.
Pelo menos 11 soldados sírios e membros da milícia iraniana morreram na sequência de um ataque israelita durante a madrugada de hoje contra posições da Guarda Revolucionária do Irão nos arredores de Damasco. O ataque de grande escala foi confirmado por Israel e visou posições militares iranianas e do exército sírio depois de terem sido interceptados na terça-feira 4 disparos de artilharia lançados da Síria e que tinham como alvo o território israelita. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização não-governamental com sede em Londres, no Reino Unido, informa que entre os mortos estão 7 estrangeiros que integravam as forças Al-Quds, israelianos aliados de Damasco.
O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse que recentes manifestações através do país, em que morreram mais de 100 pessoas, foram levadas a cabo por inimigos envolvidos numa conspiração da Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Num discurso televisionado, Rouhani disse que manifestações pró-governamentais, espontâneas, tinham derrotado os inimigos do país. As manifestações eclodiram no fim de semana, depois do governo anunciar um aumento de 50% nos combustíveis e o seu racionamento. A Amnistia Internacional disse que 106 pessoas foram mortas durante as manifestações contra o aumento dos preços.
E por último, neste bloco de notícias, uma notícia do continente africano que dá conta que o líder de uma das milícias que controla a maior parte da República Centro-Africana foi preso no Chad, anunciou o governo da República Centro-Africana. O governo da República Centro-Africana disse que quer a extradição de Abdoulaye Meskine, líder e fundador da Frente Democrática do Povo Centro-Africano. Uma entidade dos serviços de segurança do Chad disse que Meskine foi preso numa localidade na fronteira entre os dois países e transportado para a capital N'Djamena. A milícia de Meskine fez parte do grupo que em 2013 derrubou o presidente François Bozize, provocando, dizia, uma intervenção militar francesa, mas assinou um acordo de paz em fevereiro deste ano. Horas e 34 minutos aqui em Washington, acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos iremos falar da situação da criança em São Tomé e Príncipe, que leva o presidente a pedir mais ação para evitar a violência contra os mais novos. Voltamos a Moçambique para falar da situação de conflito na zona centro do país e temos reações do presidente do terceiro maior partido daquele país, que é o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM. Iremos a Harare, no Zimbábue, onde hoje a polícia reprimiu manifestantes do Movimento para a Mudança Democrática. Nos últimos três meses, o centro de Moçambique é palco de ataques armados, ainda sem autoria esclarecida. Inicialmente, a autoproclamada Junta Armada da RENAMO disse que era responsável. Depois das eleições, há apelos, no entanto, para que a RENAMO, partido que reivindica vitória e acusa Frelimo de fraude, não retornar à guerra. O nosso correspondente em Maputo, o Ramos Miguel, vai ao encontro de especialistas que questionam também o modelo democrático moçambicano.
Críticos da governação da Frelimo dizem que, embora Moçambique se viva o que considera uma fantochada de democracia, a estratégia de luta da RENAMO contra os resultados eleitorais não deve incluir o retorno à guerra e consideram aceitável o boicote à tomada de posse dos deputados. Tudo indica que o Conselho Constitucional vai validar os resultados das eleições de 15 de outubro findo, que dão vitória a Frelimo e ao seu candidato presidencial, Felipe Nhusi. E há quem considere que, tendo o Conselho Constitucional chumbado o recurso da oposição contra esses resultados, como forma de protesto, a RENAMO poderá voltar às matas. O acadêmico Alberto Ferreira não defende a guerra, mas considera que a RENAMO tem sido forçada a recorrer à via armada.
Não creio que seja estratégia neste momento da RENAMO e, portanto, voltar às matas. Eu saiba que serão usados todos os meios legais, embora a legalidade não seja credível no nosso país, porque a RENAMO acredita, enquanto partido, de que a paz veio para ficar. Deve-se saber de que a guerra é sempre o meio desesperado da não correspondência entre as partes de negociarem humanamente.
E a RENAMO tem, digamos, algum apoio junto de algum setor da comunidade internacional?
Moçambique tem a comunidade internacional bastante consistente e que ouve e que também luta para a implantação do multipartidarismo e da democracia em Moçambique, porque a RENAMO, a Frelimo, recusou na totalidade os meios de implantação da democracia em Moçambique. A Frelimo foi forçada ao multipartidarismo para angariar e consentir um relacionamento de que tinha sido proibido com o Ocidente, uma vez que estava na lista negra. E, portanto, vamos continuando a viver numa fantochada de democracia, exatamente porque pretendem mostrar uma imagem fora de Moçambique como um país que tem regularmente as eleições. Mas nós também sabemos que existe um esforço muito grande, não só de silenciar, mas de reduzir a zero aquilo que é a oposição.
Quem também se opõe à guerra é o político Raul Domingos, líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, para quem a própria RENAMO tem meia culpa nisto tudo o que está a acontecer.
Falar do MDM, PDD, é falar da RENAMO, sobre o eleitorado do MDM, o eleitorado da RENAMO, o eleitorado do PDD, o eleitorado da RENAMO. Então, mais do que nunca, a RENAMO tem que repensar a sua estratégia e evitar essa fragilização. Quando a RENAMO permite essa divisão, está fragilizada.
Por outro lado, há quem defende que a RENAMO deve boicotar a tomada de posse dos seus deputados no Parlamento e nas Assembleias Provinciais. O assunto ainda não foi discutido no seio da RENAMO, mas para Alberto Ferreira seria a melhor via de reivindicar os seus direitos.
Mas eles não vão deixar de ir à frente com ou sem a RENAMO. Isso já houve tentativas no passado de boicotar a tomada de posse. É como dizer, fiquem lá, nós vamos. Este é o problema. Eles chegaram a uma certa conclusão de que os outros são cães, por mais que ladrem, a caravana vai continuar a ir à frente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O líder do Movimento Democrático de Moçambique, o partido MDM, Davis Simango, diz que a ordem de Felipe Nhusi, presidente de Moçambique, de perseguir grupos armados que fazem ataques no centro do país, vai ter consequências nefastas.
Não pode haver perseguição porque vamos perseguir pessoas inocentes. Vamos continuar a destruir o país. E lembre-se, nenhuma pessoa conseguiu acabar com a guerrilha. Pode-se cantar vitória hoje e amanhã voltar a cantar guerra. É isso que acontece em vários mundos que nós vivemos. Portanto, a nossa intenção é que, de fato, ninguém deve ser excluído e deve-se naturalmente sentar, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, encontrar as causas. Se há guerras internas dos partidos políticos, que encontrem solução entre eles. Não haja interferência nisso. Mas nunca marginalizar pessoas. Porque as pessoas têm os seus direitos. e as pessoas querem viver. Ninguém de nós, nem eles, nem outros, querem viver embaixo das armas. Acredito eu. Ninguém quer viver embaixo dos tiros. Ninguém de nós quer andar sem saber se vai chegar ou não. Mas também todos nós queremos votar tranquilo e saber que aquilo que nós votamos é aquilo que é anunciado.
Davi Simango, que é também presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, na província de Sofala, diz também que não faz sentido que depois do acordo de paz de 6 de agosto ainda sejam registados cenários de guerra.
O Moçambique precisa de uma nova ordem política. Sem uma nova ordem política não haverá paz nesse país. Esse país está a precisar de uma nova ordem política para que haja paz definitiva. Não faz sentido, depois de 6 de agosto que se assinou o acordo de paz de Maputo, tu vais a uma votação e as armas tocam na mesa de votação. Não faz sentido, depois de 6 de agosto, os carros estão a ser queimados. Portanto, o país está a precisar de uma nova ordem política. E essa nova ordem política tem que ser uma nova ordem política diferente com a tradição. Aqueles que pensam são mais nesse país devem compreender que nós os outros somos também cidadãos. Que nós os outros também temos direito à liberdade. Que nós os outros temos direito de viver. Portanto, nós estamos condenados. Quando vamos votar, somos mortos. Quando andamos na estrada, somos mortos. Onde é que vamos viver? E quem são os protagonistas? Os que assinam o acordo de paz. Um acordo de paz mal assinado. O acordo de paz de Maputo foi mal assinado. E nós, na altura, chamamos a atenção. Não se pode assinar um acordo excluindo pessoas.
Era Davi Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique e autarca da Beira, criticando a postura das autoridades de Maputo em relação à resposta aos ataques no centro de Moçambique, que tiveram início pouco antes das eleições de 15 de outubro. Mais de 12 pessoas foram mortas e várias outras feridas. A polícia moçambicana responsabiliza a RENAMO pelos ataques, mas este principal partido da oposição em Moçambique atribui as investidas armadas a um grupo de seus dissidentes, a autoproclamada Junta Militar, fundada e dirigida por Mariano Nyong'o, que por seu turno não assume todos os ataques. Esta também foi uma reportagem do André Batista a partir do centro de Moçambique. Toda a atualização sobre a situação de insurgência no norte de Moçambique e também no centro do país na página da Voz da América, www.voaportugues.com. 12 horas 42 minutos e 45 segundos aqui em Washington. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde alguns responsáveis de instituições que se dedicam às causas da criança e dos seus direitos, dizem que a violação dos direitos da criança é fruto da degradação de valores da família. Entrevistada por Oscar Medeiros, Maria de Cristo, presidente da Caritas São Tomé e Príncipe.
Antigamente as pessoas sentiam-se um bocadinho mais envergonhadas. Um pai não gostava de ver o seu filho caminhar pela estrada ou ir à escola, digamos, pode ir humildemente, mas descalço, sem saber como é que ele vai para a escola, se ele tem um caderno para levar para a escola, se ele vai descalço. Havia preocupação do pai para com o filho, ainda que não vivesse com a mãe da criança, mas ele tinha preocupação de ter esse orgulho que o filho dele não vai à escola descalço, tem que levar um caderno, tem que ir minimamente bem trajado, limpo. Hoje o pai não sabe quanto é que custa o uniforme para a criança levar para a escola, não sabe, nem quer saber quanto custam os livros. Pior ainda, um pouco de afeto para com a criança. Portanto, é tudo isto.
Crianças abandonadas, gravidez precoce, abuso sexual de menores são consequências desta desestruturação da família. O presidente da República, Evaristo Carvalho, considera que é preciso reforçar as ações de combate aos fenómenos que atentam contra os direitos da criança em São Tomé e Príncipe.
Intervindo de forma eficaz e persistente, no sentido de consolidarmos os bons resultados já alcançados e de eliminarmos o quadro sombrio relativamente à violência e o abuso sexual de menores, ao número de crianças fora do sistema escolar, à gravidez precoce, a crianças na rua, ao consumo de bebidas alcoólicas e de produtos estupefacientes por parte dos menores e à fuga de responsabilidade parental paterna.
A comemoração do 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança fica marcada em São Tomé e Príncipe pelo lançamento, pela Unicef, da minissérie televisiva nas nossas mãos. Uma história sobre o abandono de crianças, gravidez precoce e outros fatores que influenciam o direito da criança em São Tomé e Príncipe.
A série é uma maneira de sensibilizar, de provocar debate, de ter imagem e uma janela aberta sobre a realidade da criança em São Tomé e Príncipe, a realidade dos jovens, a realidade dos pais. E acho que é uma maneira positiva e também construtiva de ver a situação da criança e dos jovens em São Tomé e Príncipe.
Era Maria Vitória Balota, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, ao microfone de Oscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe. Angola registrou no terceiro trimestre deste ano mais de 18 mil crimes de natureza diversa, numa média de 187 casos por dia, dizia, com a capital Luanda à frente das ocorrências com 6.826 casos, revela a Polícia Nacional. As estatísticas da Polícia Nacional indicam um aumento em 307 casos comparativamente ao trimestre antigo. Conforme estas estatísticas, Luanda é onde se registra grande parte dos crimes e muitos deles de natureza violenta. Manuel José.
Nos últimos dias, a capital do país tem verificado um crescente de crimes e, na sua maioria, violentos, que normalmente culminam com mortes. Nós fomos ouvir especialistas para o diagnóstico da situação. Carlisa Sala é psicólogo e bastonário da ordem. Numa primeira análise, o especialista pensa que a sociedade perdeu moral e o executivo entrou em crise de autoridade.
Ultimamente tomei conhecimento que muitos dos meliantes que estão a praticar esses crimes foram militares. Isso significa que a facilidade de obter arma, obtermos munições, esse preconceito que nós temos, pensando que quando o militar tira o seu fardamento, torna-se civil, é um fator perigoso. O que você deve trabalhar primeiro é a mentalidade. Então é aí onde deveríamos procurar nós psicólogos para podermos trabalhar sobre a mentalidade. Porque existem técnicas que você pode utilizar para poder neutralizar esse movimento da criminalidade.
Um outro motivo apontado pelo psicólogo para o estrangulamento das famílias angolanas é o surgimento de várias seitas religiosas que, na sua visão, são pequenas empresas do mal.
E neste momento, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Temos um grande problema que o país deve resolver. O problema da proliferação de seitas religiosas. Todos que estão a surgir, que estão a vir, pensam na RDC, Brasil, não sei mais onde. Na maioria são seitas. Então, se eles não contribuem em nada para as obras sociais, não constroem escola, não constroem centro médico nem hospitais, se o governo lhe chama de parceiros, parceiros vêm. Seu pastor é mágico e o governo é chamado de parceiro. Então, esse parceiro é no campo da magia. Eu ando muito preocupado, principalmente da responsabilidade que eu tenho como bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola, sobre os desmandos e a destruição das famílias angolanas por muitas seitas religiosas. E o governo está no silêncio por quê? Porque não diz nada, consente.
O sociólogo Heitor Simões defende uma intervenção urgente do executivo, senão pode perder o controlo.
Tem que haver um debate nacional, mas tem que ser um debate de pessoas que falem os factos, não que falem a política. Isso não pode continuar assim. Não pode. Isso vai piorar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O embaixador americano da União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje ter seguido ordens do presidente Donald Trump para pressionar o governo da Ucrânia a investigar o vice-presidente Joe Biden, antigo vice-presidente Joe Biden, no início do seu depoimento no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. Sondland, que continua a testemunhar, revelou que o vice-presidente Mike Pence, o secretário de Estado Mike Pompeo e o ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton sabiam das ordens do presidente para suspender a ajuda militar à Ucrânia até o início da investigação. Nas suas primeiras declarações, ele disse ter trabalhado com o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, nas questões da Ucrânia, sob ordens do presidente. O diplomata confirmou que esforços de Giuliani para pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por investigações sobre os rivais políticos de Trump eram um quid pro quo, troca de favores, para organizar uma visita à Casa Branca do líder ucraniano. Esta é a segunda semana de audiências de testemunhas na investigação que pode levar à abertura de um processo de impugnação do presidente Donald Trump. O presidente negou irregularidades, chamou o inquérito de caças-bruxas e atacou algumas das testemunhas, incluindo atuais assessores da Casa Branca. A polícia dispersou hoje em Harare, a capital do Zimbábue, apoiantes do Movimento pela Mudança Democrática, que aguardavam o discurso do seu líder Nelson Chamisa. Alguns minutos depois de Chamisa entrar no escritório, a polícia disparou o gás lacrimogéneo para dispersar aproximadamente 200 apoiantes. Os que resistiram ao gás lacrimogéneo foram agredidos. Indivíduos como a vendedora de refrigerante Roya Raro Mazinira, de 24 anos de idade, com seu filho de 2 anos nas costas, não foram poupados, pois sofreu ferimentos devido a agressões da polícia. Ela conta que foi agredida, o filho também, e não pode enfrentar a polícia. Não cometeu nenhum crime, apenas vendia os seus produtos. É o que conta a zimbabuiana Roya Raro Mazinira. Chamisa estava preparado para fazer o que chamou de discurso de esperança, que a polícia disse mais tarde que não havia autorizado. Mas o vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática, Tendai Biti, disse que esse fato não deveria importar. Ele sublinhou que o partido não é uma organização terrorista ou fascista e que desde 2017 há bloqueio político por causa do presidente Emmerson Mnangagwa. Somos contra o fascismo, somos contra a loucura, disse Tendai Biti.
We say no to fascism, we say no to madness.
Biti disse que espera que os líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, como o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, vejam o que está a acontecer no Zimbábue. O porta-voz do partido, Nkululeko Sibanda, disse que o mesmo continuará a desafiar a legitimidade do presidente Mnangagwa, a quem acusa de ter falsificado o resultado das eleições do ano passado. As ações da polícia nesta quarta-feira acontecem quando o governo de Emmerson Mnangagwa apela aos Estados Unidos e à Europa para suspender as sanções impostas à liderança do país a partir de 2002 por repressão política e fraude eleitoral. Mnangagwa, que chegou ao poder em 2017, diz que é diferente do seu antecessor e ex-aliado, o falecido Robert Gabriel Mugabe, cujo regime foi continuamente acusado de reprimir os seus críticos. Horas e 53 minutos aqui em Washington. Antes do final, onde teremos a resenha da imprensa americana, convido novamente o João Santa Rita e a sua habitual página reservada ao desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. O Euro 2020 terminou ontem a fase de grupos, portanto já temos as 20 nações que vão diretamente e as 16 que vão à repescagem, de onde vão sair mais 4. Ontem a assinalar duas coisas, a qualificação do país de Gales e as muitas cabazadas que foram registadas em vários jogos. O país de Gales derrotou a Hungria por 2-0, tinha que ganhar, ganhou. 2 golos de Aaron Ramsey, meio-campista do Juventus. Gareth Bale do Real Madrid teve um excelente jogo, mas o Real não vai gostar da celebração de Gareth Bale, com uma bandeira que dizia primeiro o país de Gales, depois o golfe e depois o Madrid. A lembrar que Bale gosta muito de golfe, os colegas chamam-lhe o golfista. No capítulo das cabazadas, uma curiosidade. Bélgica deu 6-1 ao Chipre, esteve a perder por 1-0. Alemanha deu 6-1 à Irlanda, esteve a perder por 1-0. Holanda deu 5-0 à Estónia. Rússia deu a mesma receita a São Marino. E tal como a Holanda, marcou 2 golos na primeira parte e 3 na segunda. Nesta fase de qualificação, 3 nações não perderam um jogo. Itália, no grupo J, teve 10 jogos, 10 vitórias, 37 golos marcados, 4 sofridos. Bélgica também teve 10 jogos, 10 vitórias, 40 golos marcados, 3 sofridos. Espanha teve 8 vitórias, 2 empates, 31 golos marcados e 5 sofridos. A Inglaterra, da Special One, o especial Está de volta, é verdade. José Mourinho foi ontem contratado pelo Tottenham, que agiu rapidamente. Primeiro despediu Maurício Pochettini, 12 horas depois nomeou Mourinho. Portanto, tudo preparado com antecedência. Tottenham, o ano passado, esteve bem. Foi à final da Liga dos Campeões, que perdeu com o Liverpool por 2-0, mas este ano não vai nada, nada bem. Mourinho, figura sempre controversa. Há quem não goste, mas há sem dúvida quem goste. Nos clubes ingleses, Mourinho teve sempre muitos adeptos. José, vamos a ver se é o especial. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas 4 jogos. Golden State foi a Memphis ganhar 114-95, Nova Orleans 115, Portland 104. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação e jogaram em casa. Sacramento bateu Phoenix Suns 120-116, Los Angeles Lakers derrotou Portland 112-107. Los Angeles Lakers vai bem este ano, comanda a Conferência Oeste, 12 vitórias, 2 derrotas, é seguido do Houston Rockets e do Denver. Na Conferência Leste, quem comanda é o Boston, seguido do Milwaukee e do Miami Heat. O atual campeão, o Toronto, está em quarto lugar nesta conferência. A Conferência Leste, 9 vitórias, 4 derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E até o final vamos apreciar o que diz a imprensa americana neste 20 de novembro. Começamos pelo Wall Street Journal, que diz que Sondland, o embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, diz que seguiu a investigação do ex-vice-presidente Joe Biden, seguindo ordens, permitam a repetição, do presidente Donald Trump. Diz que foram ordens expressas. O Washington Post escreve que a empresa de táxi Uber diz que vai gravar áudio durante os trajetos para garantir a segurança aqui nos Estados Unidos. Falamos de segurança dos passageiros. E por último, a revista de entretenimento Billboard destaca as nomeações aos Grammy 2020, que tem as suas surpresas, como por exemplo a indicação para melhor disco de um trabalho de Lil Nas, e deixando de lado discos de Taylor Swift, Maureen Morris, Beyoncé ou mesmo Bruce Springsteen. Outra surpresa é a nomeação para os Grammys na categoria de discos chamados livros áudio, o livro Becoming, de Michelle Obama, e também a nomeação da africana Anjali Kidjo para a categoria de World Music. Com essas notas da imprensa americana, marcamos ponto final à segunda parte da nossa emissão vespertina. Na terceira e última parte, destaque para a agenda africana, na qual o Álvaro de Andrade fala com jovens da Guiné-Bissau sobre o processo eleitoral em curso. Um grande abraço do Amancio Miguel, boa noite e até amanhã.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 20 de novembro. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir a onda média, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet também estamos neste momento em direto no voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat com referência VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. Neste momento são 13 horas e 47 segundos na capital americana. Um dia não muito frio. Ao microfone, Álvaro Luz Andrade. A produção é do Léo Aldeléu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos que marcam a atualidade mundial. Embaixador americano na União Europeia confirma ter pressionado o presidente da Ucrânia para investigar Joe Biden a mando do presidente Donald Trump. No Zimbábue, polícia carrega sobre pessoas que se paravam para ouvir o líder da oposição. E líder de uma milícia na República Centro-Africana foi detido no Chad. Nesta emissão, faremos uma análise aos ataques em Moçambique. Teremos a nossa habitual revista económica e, como é quarta-feira, a rubrica Agenda Africana vai abordar hoje o tema, o futuro presidente da Guiné-Bissau na ótica da juventude. Também teremos a nossa habitual rubrica Vida na América. E quando são 13 horas e 2 minutos, vamos então até Moçambique, mais precisamente até Maputo, onde está o nosso correspondente Ramos Miguel. Segundo ele, tudo indica que o Conselho Constitucional vai validar os resultados das eleições de 15 de outubro, que deram vitória a Frelimo e ao seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. Críticos da governação do Frelimo dizem, no entanto, que embora em Moçambique se viva o que consideram ser uma fantochada de democracia, a estratégia de luta da RENAMO contra os resultados eleitorais não deve incluir o retorno à guerra. Consideram aceitável o boicote à tomada de posse dos deputados. Ramos Miguel fala com analistas.
E há quem considere que, tendo o Conselho Constitucional chumbado o recurso da oposição contra esses resultados, como forma de protesto, a RENAMO poderá voltar às matas. O académico Alberto Ferreira não defende a guerra, mas considera que a RENAMO tem sido forçada a recorrer à via armada.
Não creio que seja estratégia neste momento da RENAMO e, portanto, voltar às matas. Eu saiba que serão usados todos os meios legais, embora a legalidade não seja credível no nosso país, porque a RENAMO acredita, enquanto partido, de que a paz veio para ficar. Deve-se saber de que a guerra é sempre o meio desesperado da não correspondência entre as partes de negociarem humanamente.
E a RENAMO tem, digamos, algum apoio junto de algum setor da comunidade internacional?
Moçambique tem a comunidade internacional bastante consistente e que ouve e que também luta para a implantação do multipartidarismo e da democracia em Moçambique, porque a RENAMO, a Frelimo, recusou na totalidade os meios da implantação da democracia em Moçambique. A Frelimo foi forçada ao multipartidarismo para angariar e consentir um relacionamento de que tinha sido proibido com o Ocidente, uma vez que estava na lista negra. E, portanto, vamos continuando a viver numa fantochada de democracia, exatamente porque pretendem mostrar uma imagem fora de Moçambique como um país que tem regularmente as eleições. Mas nós também sabemos que existe um esforço muito grande, não só de silenciar, mas de reduzir a zero aquilo que é a oposição.
Quem também se opõe à guerra é o político Raul Domingos, líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, para quem a própria RENAMO tem a culpa nisto tudo que está a acontecer.
Falar do MDM, PDD, é falar da RENAMO, sobre o eleitorado do MDM, o eleitorado da RENAMO, o eleitorado do PDD, o eleitorado da RENAMO. Então, mais do que nunca, a RENAMO tem que repensar a sua estratégia e evitar essa fragilização. Quando a RENAMO permite essa divisão, decisão. Está-se a fragilizar.
Por outro lado, há quem defende que a RENAMO deve boicotar a tomada de posse dos seus deputados no Parlamento e nas Assembleias Provinciais. O assunto ainda não foi discutido no seio da RENAMO, mas para Beto Ferreira seria a melhor via de reivindicar os seus direitos.
Mas eles não vão deixar de ir à frente com ou sem a RENAMO. Isso já houve tentativas no passado de boicotar a tomada de posse. É como dizer, fiquem lá, nós vamos. Este é o problema. Eles chegaram a uma certa conclusão de que os outros são cães, por mais que ladrem, a caravana vai continuar a ir à frente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passamos agora à nossa revista económica. Nesta quarta-feira, a Bolsa de Valores de Wall Street negociava em baixa a meio do dia, após a China ter ameaçado os Estados Unidos com fortes represálias na sequência da aprovação de um projeto de lei sobre direitos humanos em Hong Kong pelo Senado americano. O índice Dow Jones cedia 0,24%, o Nasdaq perdia 0,18% e o índice alargado Standard Poor's 500 caía menos 0,18%. O governo chinês condenou a aprovação pelo Senado americano de um projeto de lei de apoio aos direitos humanos e à democracia em Hong Kong e ameaçou Washington com fortes represálias no meio da guerra comercial atual. A legislação americana prevê sanções contra autoridades chinesas e da antiga colónia britânica que cometerem abusos de direitos humanos e exige uma revisão anual do Estatuto Económico Especial que Washington concede ao Centro Financeiro de Hong Kong. A oferta do mercado internacional, avaliada em 8.440 milhões de dólares, superou a terceira emissão de eurobonds do governo angolano, fixada em 3.000 milhões de dólares americanos. O Executivo autorizou, a 7 de novembro deste ano, a emissão deste título de dívida pública, segundo uma nota de imprensa do Ministério das Finanças. A emissão foi efetuada ontem no mercado financeiro de Londres, após um roadshow liderado pela Ministra das Finanças, Vera Davos, pelas cidades de Nova York, Boston e Londres. Para Moçambique, as boas notícias chegam através da consultora Economist Intelligence Unit, que melhorou a previsão para a economia, retirando-a da estimativa de recessão de 0,5% e espera agora um crescimento de 1% este ano e 5% já em 2020. Nos dois anos seguintes, a Economist Intelligence Unit antevê um fortalecimento da expansão económica, numa média de 6,5% em 2021 e 2022. E no Brasil, o índice de confiança do empresário industrial aumentou 3,2 pontos em novembro na comparação com outubro e alcançou 62,5 pontos em novembro, o maior patamar desde fevereiro, ou seja, em 9 meses, revelou hoje a Confederação Nacional da Indústria. O economista-chefe daquela instituição, Marcelo Azevedo, disse que os empresários veem melhorias nas empresas e na economia como um todo. Há o sentimento de que as expectativas otimistas estão a tornar-se realidade no Brasil, disse aquele especialista.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América na sua emissão em português nesta quarta-feira, 20 de novembro. Agenda africana hoje. O tema não podia ser outro. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau do próximo domingo. Os desafios que se colocam ao país, mas também a setores importantes como a juventude e também as mulheres. Nesta edição de hoje, em relação à campanha eleitoral que termina na sexta-feira e ao que esses setores esperam do próximo presidente da Guiné-Bissau, eu falei com dois conhecidos ativistas guineenses, Seco Duarte Nhaga. Ele é presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis e também Aissatou Diallo Forbes, presidente do Conselho Nacional da Juventude. E eu comecei por perguntar a Seco Duarte Nhaga que análise faz da campanha eleitoral que está no seu fim.
A nossa leitura enquanto organizações da juventude da Guiné-Bissau é de que as eleições estão a decorrer, sobretudo a campanha eleitoral neste momento, está a decorrer ao estilo tradicional da democracia da Guiné-Bissau. Estamos a ter um embate político sem elementos novos, estamos a assistir trocas de acusações entre os candidatos, estamos a ver a maioria dos candidatos sem manifesto político e com discursos paupérrimos. Isto, de facto, deixa-nos muito tristes enquanto jovens. Há dias promovemos um debate entre a juventude e os candidatos às eleições presidenciais. Pena que dos 12 candidatos compareceram apenas 3 candidatos. Isto demonstra claramente que os candidatos não têm noção do cargo em questão, para que estão a concorrer. Portanto, quando se quer ser presidente da República, deve estar disponível para debater, sobretudo com a juventude. Nós não conhecemos o manifesto de maioria dos candidatos, e isto, portanto, não nos dá um alento enquanto jovens. É preciso que, neste momento, cada um dos candidatos seja vasculhado a sua vida, que nós conheçamos o passado destes candidatos, porque o cargo do Presidente da República é um cargo senhor. Mas pena que estamos a assistir uma campanha eleitoral que não tem algo de novo, portanto, continuamos a assistir a acusações infundadas. O que nós queremos é, neste momento, os candidatos serem capazes de apresentar ao povo guineense a visão que Guiné-Bissau vão, portanto, construir caso forem confiar o destino do país.
Considerando o que acaba de dizer, deixa a ideia de que os jovens poderão não se rever nos candidatos por não conhecerem a maior parte das plataformas eleitorais. Sendo assim, admite-se uma grande abstenção por parte dos jovens ou que peso podem ter os jovens na escolha do próximo presidente?
É de facto que a Guiné-Bissau é um país predominantemente jovem. Temos uma demografia que pende para a classe juvenil. Uhum. Aproximadamente 64% da população da Guiné-Bissau é jovem. E a população eleitoral também é mais, portanto, a população jovem tem mais peso, portanto, no processo eleitoral. Nos próximos dias, no próximo dia 24, mais de 60% das pessoas que vão votar terão entre 18 e 36 anos de idade. Portanto, este é um número que deve ser muito bem interpretado pelos candidatos. Nós aconselhamos aos jovens para irem votar, porque dos 12 candidatos, seguramente que nem todos os candidatos não conseguem compreender a leitura que os jovens fazem. Nós encorajamos os jovens a irem votar, é importante votar, participar do processo. Não encorajamos a abstenção por parte dos jovens, mas é importante que os candidatos sejam capazes de apresentar projeto, manifesto político, para que efetivamente os jovens possam, entre os 12 candidatos, escrutinar candidato que lhes apresente melhor ideia, melhor visão para o país nos próximos 5 anos.
Como presidente da Rede Nacional de Associações Juvenis, claro que é porta-voz desse grupo, dessa faixa etária. Se lhe fosse pedido uma plataforma por parte dos candidatos a futuro presidente da Guiné-Bissau, quais seriam os principais aspectos que essa plataforma iria ter em conta?
Há um aspecto importante que todos os guineenses, independentemente da faixa etária, devem levar em conta. à estabilização do país. Porque todos os desafios de desenvolvimento da Guiné-Bissau prende-se com uma questão sine qua non, que é a questão da estabilização do país. É preciso que tenhamos um presidente que seja capaz de garantir a estabilidade efetiva do país, porque o nosso sistema, o presidente da República tem um papel preponderante na estabilização do país. E é importante que o próximo presidente da República assuma um compromisso com a paz e que seja efetivamente este garante de estabilidade e de normal funcionamento de diferentes instituições da República. Para lá disso, é importante que o próximo Presidente da República assuma a sua responsabilidade na defesa das classes mais desfavorecidas, neste caso das mulheres, dos jovens e das crianças. E é importante que o próximo Presidente da República seja advogado destas classes, seja advogado das mulheres, dos jovens, das crianças. Nós queremos um país em que os jovens possam sonhar e realizar. Advogar no sentido de que o governo possa adotar políticas públicas a favor de jovens, de emprego, de promoção de saúde, acesso a serviços de saúde, de educação de qualidade, não apenas quantitativamente melhorar o sistema educativo, mas também em termos qualitativos.
Que papel podem ter as associações juvenis e a classe juvenil nos próximos anos na Guiné-Bissau? Me refiro essencialmente a um papel do ponto de vista da sociedade civil.
É importante que a nossa juventude assuma a sua responsabilidade no tocante à advocacia. A nossa classe política tem estado muito à vontade no exercício das suas funções, porque não há uma sociedade civil interventiva, não há uma sociedade civil capaz de pressionar as autoridades governamentais. Os jovens têm que assumir as suas responsabilidades. O papel dos jovens neste processo democrático vai além de acompanhar os candidatos com tambores para ir depositar candidatura no Supremo Tribunal de Justiça. Os jovens não devem deixar-se vender por 2.000 francos, por camisola, por bicicleta, moto, etc. É importante que os jovens da Guiné-Bissau assumam as suas responsabilidades no sentido de chamar a atenção às autoridades quando necessário. Portanto, só assim poderemos efetivamente reclamar o nosso direito e fazer com que as autoridades governamentais da Guiné-Bissau possam dar atenção à questão da juventude.
Era assim a conversa com o Seco Duarte Inhaga, ele é presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, uma conversa sobre o presente e o futuro da Guiné-Bissau, temas também que coloquei a Aissatô Diallo Forbes. Ela é presidente do Conselho Nacional da Juventude e comecei por perguntar também como é que jovens e particularmente as mulheres viram a campanha eleitoral.
Essas campanhas, infelizmente, não foi daquilo que era esperado, que fosse uma campanha que os políticos, o conteúdo de pudessem demonstrar aquilo que é os programas ou pelo menos garantir que haverá paz e estabilidade, mas não foi, infelizmente, aliás não está a ser, porque tanto aquilo que os candidatos estão a demonstrar não é realmente uma campanha que possa trazer grandes como programas ou planos para o futuro promissor, e também a forma luxuosa que nós estamos a assistir, as campanhas estão a decorrer, então, infelizmente, não foi aquilo que está a ser pensado ou está a ser perspectivado tanto pelas mulheres como pelos jovens.
Entretanto, nas plataformas dos candidatos, será que ouviu tendências de atuação do próximo presidente em relação a assuntos que possam entrar às jovens e às mulheres em particular?
Eu acho que sim, há alguns candidatos que eu assisti tantos debates na televisão, aquilo também foi os debates que nós organizamos, jovens e debates está a decorrer as campanhas eleitorais. Há alguns candidatos, sim, que estão a apresentar, mas na maioria não. A maioria só está a criticar, a mostrar erros do passado, a falar sempre no passado e não pensar naquilo que é realmente a missão do Presidente da República ou que vão garantir depois as eleições.
E do ponto de vista do futuro, do ponto de vista do que os jovens e as mulheres em particular esperam, qual seria, na sua ótica, a plataforma que um Presidente da República poderia apresentar?
Eu acho que aquilo que o Presidente poderia garantir primeiro é a paz, a questão da estabilidade, a questão da unidade nacional, que é importante, porque nenhum projeto ou nenhuma atividade pode ser feita se não houver paz e a unidade nacional. E, posteriormente, cumprir com aquilo que é direitos humanos, a questão da igualdade de género, a questão da promoção de projetos a favor do país.
Mesmo não estando na política ativa, qual pode ser o papel tanto das mulheres como de organizações juvenis nos próximos tempos na Guiné-Bissau?
Eu acho que é através do diálogo permanente com os atores políticos. Por exemplo, aquilo que foi anteriormente feito, que através do Conselho das Mulheres, que é promover diálogo sempre com os atores políticos, chamar a atenção caso houver, por exemplo, flagrante de violação de direitos humanos, etc. Então, eu acho que é continuar a dialogar, a criar, ser pelo menos pontos para criar consenso a nível do país e também consciencializar os atores políticos para que sejam patriotas acima de tudo e levam o interesse da população e do país em primeiro lugar e não interesses partidários ou interesses pessoais.
Foi assim a conversa com dois líderes juvenis guineenses, Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, e também Aissato Diallo Forbes, presidente do Conselho Nacional da Juventude, sobre as eleições na Guiné-Bissau e o futuro presidente do país e seus desafios. Mais uma edição da Agenda Africana, aqui com Álvaro Lugero Andrade. E na quarta-feira também temos Vida na América. Hoje, o Rei Makuuchi leva-nos a uma das primeiras fábricas de chocolate aqui nos Estados Unidos.
Chocolate. Para muitos, um vício delicioso. A Voa leva você para conhecer as instalações originais da empresa mais antiga de São Francisco, Chocolates Ghirardelli. Dominique Ghirardelli aprendeu tudo sobre chocolate quando foi aprendiz de um confeiteiro local na Itália, quando criança. Com 20 anos, Ghirardelli e sua esposa viajam para o Uruguai para trabalharem em um negócio de chocolates e café. Com o dinheiro ganho, a família mudou-se para São Francisco em 1847 e depois de pouco tempo abriram uma cafeteria. Logo em seguida, começaram a produzir chocolate em pequena escala. Já em 1855, percebeu-se que sua pequena produção começou a aumentar e, por isso, a fábrica foi transferida para a esquina das ruas Greenwich e Powell.
Muitas opções, né? Tudo muito gostoso. Então, a gente vai escolher algum. Como sou viciada em chocolate, eu decidi vir escolher algum.
É mesmo? E esse vício seu, quanto que você come de chocolate? Toda semana?
Todos os dias.
Chocolates Ghirardelli é uma das poucas empresas de chocolate nos Estados Unidos que ainda controla todo o processo de fabricação de chocolate, rejeitando até 40% das sementes de cacau enviadas para selecionar apenas as de qualidade superior. Durante o processo, a empresa então assa as sementes de cacau internamente, removendo a casca externa da mesma e assando seu interior. O chocolate é então moído e refinado.
O processo todo de fazer chocolate pode demorar até um ano, tendo início com a seleção das sementes e finalizado com a embalagem dos chocolates.
Há 50 anos, a fábrica foi transferida para São Leandro, do outro lado aqui da Baía de São Francisco, e a esquina Ghirardelli, como é conhecida, abriga outras pequenas empresas, restaurantes e até um hotel. Mas, sem dúvida, continua sendo o local conhecido como a fábrica de chocolates Ghirardelli.
Foi assim mais uma edição da Vida América aqui na Voz da América. Vamos à música. Estamos na semana importante para a Guiné-Bissau. Por que não irmos à capital? O tema é Bissau. O artista é o Américo Gomes.
Para llamar
senegalês, é português. Ele está falando mal de nós. Ali na paga de este quinhão, também vai na falau. A linha terra está bonito.
Música da Guiné-Bissau por Américo Gomes, aqui no final desta emissão da Voz da América. Vamos agora recapitular as manchetes que fazem a atualidade. O embaixador americano na União Europeia, Gordon Sondland, disse hoje ter seguido ordens do presidente Donald Trump para pressionar o governo da Ucrânia a investigar o antigo vice-presidente Joe Biden. No início do seu depoimento no Comitê de Inteligência na Câmara dos Deputados, Sondland, que continua a testemunhar, revelou que o vice-presidente Mike Pence, o secretário do Estado Mike Pompeo e o ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton sabiam das ordens do presidente para suspender a ajuda militar à Ucrânia até o início da investigação. Ele disse que todos sabiam que era um quid pro quo, seja uma troca de favores, para organizar uma visita à Casa Branca do presidente da Ucrânia. A polícia do Zimbábue usou hoje gás lacrimogéneo e agrediu pessoas que se tinham reunido para ouvir um discurso do líder da oposição, Nelson Chamisa, em Harare. Dezenas de pessoas fugiram à repressão da polícia após agentes terem isolado a sede do partido Movimento pela Mudança Democrática antes do discurso do seu líder. E as forças policiais patrulharam as ruas munidas de canhões de água. Pelo menos 11 soldados sírios e membros da milícia iraniana morreram na sequência de um ataque israelita durante a madrugada de hoje contra posições da Guarda Revolucionária do Irão nos arredores da capital Damasco. O ataque de grande escala foi confirmado por Israel e visou posições militares do exército sírio depois de terem sido interceptados ontem 4 disparos de artilharia lançados da Síria e que tinham como alvo o território israelita. O líder de uma das milícias que controla a maior parte da República Centro-Africana foi preso no Chad, anunciou hoje o governo de Kigali. O governo da República Centro-Africana disse que quer a extradição de Abdoulaye Meskine, líder e fundador da Frente Democrática do Povo Centro-Africano. E o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que as recentes manifestações através do país, em que morreram mais de 100 pessoas, foram levadas a cabo por inimigos envolvidos numa conspiração da Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, quarta-feira, 20 de novembro. Todos se despedem. Lea Olda Leo, Wagner Roberts e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.